Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Mais uma terça-feira, mais uma edição do Alô Padre ao vivo para você que se liga na programação da Alô e sempre na live o nosso Instagram. Você pode acessar a Rádio Alô JF, tá lá, nesse momento ao vivo para você acompanhar o Alô Padre. Deixa eu dar bom dia pro Padre Pierre. Bom dia, Padre.
Bom dia, Barney. Bom dia você que tá em casa. Tudo bom, meu querido?
Tudo bem, você.
Eu quero mandar um abraço aqui já pro Gilmar e pro Eduardo. É domingo. Eu tava em Tabuleiro. Teve o Natal Solidário lá. E aí esses irmãos falaram que acompanha a Rádio Alô. Um é de Mercês e o outro é de Tabuleiro. Então mandaram um abraço para você, Barney. Ó, então um abraço dado do Gilmar e do Eduardo, lá de Tabuleiro de Mercês. Um forte abraço.
Abraço, Gilmar.
Não, eu quero dar um abraço também, Barney. Um santo de Deus que me salvou, que eu tava no ponto de ônibus, esperando o ônibus não passou. Graças a Deus, um irmão do Uber parou e me trouxe de graça aqui na rádio. Que benção. Irmão, forte abraço e obrigado. Deus abençoe a sua vida. Gente,
de quando você viu o carro dele?
O carro dele é branco.
Branco?
Branco. Não é o Guedinho, não. Eu esqueci de perguntar o nome dele.
O cabelo de louro.
Não. Um cara, gente boa.
Vocês vão querer.
Zoa com o cara, né? Aqui. Então, quando vocês verem o padre no ponto de ônibus, pare e dá carona.
Dá carona pro padre, gente.
Vai que o padre não chega aqui. É. Fala comigo, vai.
Vamos lá, primeira pergunta do programa de hoje. Fui excluída de uma pastoral litúrgica depois de me dedicar muito. Isso me fez afastar totalmente da igreja. Eu sei que a exclusão para Deus não existe, mas não consigo mais ser presente. O que eu faço? Eu aprendi que a igreja deveria aproximar as pessoas e não as afastá-las. Não,
de fato, você está coberto de razão. A igreja, a função da igreja não é espantar ninguém. Pelo contrário.
Apareceu o Uber aqui, rapidinho.
Apareceu o Uber, hein?
Apareceu Anderson Martins.
Fala, Anderson, mas, gente, se você for usar o Uber, procura o Anderson Martins. Eu tenho que abaixar o aplicativo aqui do Uber no meu celular. Depois a Tatá vai abaixar pra mim. Boa. Aqui, né, minha filha? Então, olha, a pastoral, a igreja, não deveria excluir ninguém. E não é a função nem o papel dela. É claro que a gente precisa entender que a igreja é constituída de gente, né? De pessoas. E onde tem gente, tem fofoca, confusão, perturbação, enjoamento, gente doida, mimimi, tem tudo isso, né? Então, assim, eu não sei qual a real, o que que aconteceu de fato, só que eu acredito que o melhor seja o diálogo, né? A gente enfrenta muitos conflitos na paróquia, às vezes a gente, as pessoas ficam chateadas, mas, assim, eu tento o máximo possível ouvir, conversar, tentar resolver a solução sem que haja o constrangimento de tirar alguém. Mas, assim, é muito difícil a gente falar de uma situação que a gente não está vivendo, né? Eu não sei o que que é. Só que, assim, eu acho que chegar ao ápice de pedir a pessoa para sair, eu não sei. Mas acho também que você tem que distinguir muitas coisas. Uma coisa o que é pastoral, outra coisa que é igreja. Você vai dizer, mas é a mesma coisa? É a mesma coisa e não é, né? Porque a igreja é de Jesus Cristo, a igreja é de Deus. Os homens estão lá, como eu, como você, para buscar a Deus. Enquanto homens, nós podemos errar, né? Ferir as pessoas, magoar as pessoas. Então, assim, eu acho que você tem que colocar acima de tudo isso Deus. Então, você não pode parar de ir para a igreja por conta de um problema que deu lá, de jeito nenhum. Deus é muito maior do que isso. Deus é muito, muito, vou usar um termo lá da roça, né? Muito mais grande do que isso, né? Então, ele está acima dessas coisas que é humana. Então, eu acho que procure outra paróquia, vai ajudar em outra paróquia, entra para outra pastoral, mas romper com Deus e com a igreja, eu acho que aí não tá certo.
Padre, sou casada e meu marido se envolve com drogas. Devo deixar ele ir embora ou lutar pelo meu casamento?
Bem, eu penso o seguinte, quantas vezes você já lutou pelo casamento? E até onde essa luta sua tá indo? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que lutar sim pelo casamento. Eu acho que você tem que lutar pelo seu matrimônio, eu acho que você tem que esforçar por ele, mas tem um dado que a gente não pode considerar. Até que ponto o outro está disposto de fazer um movimento também. Porque não adianta só eu querer, sem que o outro também queira. Então é um movimento. O outro precisa querer ajuda, o outro precisa querer mudar. Porque senão fica só eu na contrapartida, fazendo a minha parte, querendo fazer a parte do outro. E eu, infelizmente, não posso fazer aquilo que pertence ao outro. Não posso. Eu não posso querer pelo outro. Eu não posso tomar um remédio para o outro. Eu não posso fazer exercício pro outro. Não, é ele. Então, assim, eu acho que você tem que lutar sim, eu acho que você tem que querer o seu matrimônio, eu acho que você tem que defender o seu matrimônio, mas você não pode se perder nisso, porque esse é o grande perigo. Às vezes a pessoa vai lutar tanto, vai esforçar tanto, vai querer tanto, mas ela mesma não vai dar conta de que o outro queira, né? E aí ela vai ficando sobrecarregada e cansada até o dia que você também fica doente, porque a droga é uma doença, né? Então tem que ter essa cautela, tem que ter esse discernimento, você tem que saber o seu limite. Eu gosto sempre do exemplo da piscina. Imagina ter uma piscina e uma pessoa afogando no meio. Uhum. O que você vai fazer quando tem uma pessoa afogando?
Tentar tirar ela de lá.
Como?
Eu tenho que pular lá.
Claro que não, vai morrer você e ela. Não pode. Já viu a pessoa se afogando, como é que ela fica desesperada? Uhum. Ela começa a agarrar a pessoa, ela vai afundando, vai levando você pro fundo, vai morrer você e ela. Como é que você ajuda a pessoa? Do seu lugar, você joga um pau, você joga uma corda. Uhum. Você tem que estar em terra firme. Senão afunda os dois, vai morrer os dois. Eu tenho que permanecer no meu lugar. Então eu vou correndo, vou pegar uma corda, vou arrumar um pau, vou enfim, eu não posso entrar ali dentro, porque ela vai me afundar. Você pode perguntar a qualquer nadador, corpo de bombeiro, como é que é. Uhum. Tanto é que ele desce com um cesto. Vem com um cesto, vem com a boia, segura a pessoa, às vezes a pessoa deve falar assim, nossa, mas é segura mesmo, porque senão a pessoa afoga e ela não consegue salvar. Então há situações em que a gente não pode entrar dentro, porque senão a gente morre junto. Então, lute sim, defenda o seu matrimônio, defenda a sua família, mas tenha sempre a sensatez de entender se você está saindo do seu lugar. Porque se você sair do seu lugar, corre o risco de você morrer e ele. Então, cuidado.
Bom dia, padre. Meu aluno ontem me questionou qual a idade de Jesus. Eu não soube responder. Qual a orientação da igreja nesses casos?
Jesus Cristo tem 33 anos. Ele morreu com 33 anos. 33 depois de Cristo. 33 anos de Cristo. Ele morreu com 33 anos.
Há uns anos atrás fiz uma promessa que nunca mais tomaria bebida alcoólica. Eu tenho medo de beber a bebida sem álcool e estar quebrando a promessa. O que o senhor acha?
Ué, vai da sua intenção. Qual era a sua intenção? Vou dar um exemplo claro aqui da minha vida. Eu não bebo refrigerante. Fiz uma promessa muitos anos de não beber refrigerante nenhum. Então eu não bebo refrigerante nenhum. Mas eu não sabia que quando eu fiz aquela promessa, que água tônica era refrigerante. Na minha concepção, água tônica não estava na minha intenção. Uhum. Eu fiz a intenção de não beber refrigerante e não via, nunca vi água tônica como refrigerante. Então, assim, eu bebo água tônica, mas não bebo refrigerante. Aí você vai dizer, mas água tônica é refrigerante? Não, na minha intenção é água tônica, né? Então, acho que vai sempre da sua intenção com Deus. Eu não vou beber bebida alcoólica. Cerveja sem álcool é alcoólico?
Não.
Não. Então, você pode beber sua cerveja sem álcool. Você não pode colocar álcool, entende? A sua intenção, ela nasce. Não vou beber cerveja nenhuma, nem com álcool, nem sem álcool. Ó, mudou a história, né? Então, o que você prometeu a Deus? Aquilo que você prometeu a Deus é que você vai cumprir. Não, padre, eu prometi a Deus que nunca mais eu ia beber bebida alcoólica. Então, beleza. Então, cerveja sem álcool, você pode beber, não tem problema.
É pecado gostar de um padre ou bispo se eles largarem o sacerdócio para casar? É pecado?
Não. Você pode gostar do padre, você pode gostar do
bispo.
Do bispo, você pode gostar de quem você quiser. É livre, né? Amar ou se apaixonar ou se enamorar, isso é livre, ninguém manda no coração, né? E outra coisa, se o padre, o bispo, ele também se apaixonar ou largar respondeu, a batina, pai, não tem problema, não é pecado, né? Ele, na liberdade dele, ele pode entender que aquilo ali não é mais a vocação dele, não é mais o chamado dele, ele não é mais feliz sendo aquilo ali, né? Então ele deixa a batina, ele deixa o ministério dele e vai ser feliz com a pessoa. Ou também ele pode dizer, minha filha, nunca vai acontecer isso, tá? Não vou largar a batina, não vou me apaixonar, não vou. Então eu acho que tem que ser conversado, né? Mas pecado não é. Eu acho que se ele, na liberdade dele, entender que o sacerdócio, o ministério não é mais para ele, bonito, a hombridade dele de dizer, olha, eu vou sair. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a pessoa pode dizer, olha, isso não é para mim mais. Né? Ninguém precisa estar forçado e nem vivendo uma vida que não é feliz. É só dizer ao bispo, vá à igreja, pede dispensa ao Papa, vai levar aí um ano mais ou menos para a dispensa acontecer, mas ele está liberado. Né?
Bom dia, padre. Como eu faço para controlar as minhas crises de ansiedade sem depender de remédios?
Eu acho que o primeira atitude que a pessoa tem que ter é reconhecer o problema. Eu acho que é isso que você está fazendo. Você tem consciência que você tem uma crise de ansiedade. Então, a primeira é o reconhecer. Depois, é procurar uma terapia, né? Eu acho que buscar uma ajuda profissional, falar, dizer dos seus problemas, tentar encontrar a causa dessa ansiedade, buscar uma consciência. Porque eu digo, a gente só conserta ou melhora na vida aquilo que precisa ser melhorado quando eu tenho consciência dele, né? Quando eu sei o meu problema e assumo ele. Então, eu assumi o meu problema, agora eu vou falar sobre ele, eu vou discutir sobre ele, eu vou dizer, olha, eu tenho essa mania, eu tenho esse defeito, eu tenho isso aqui, né? Então eu acho que isso é muito claro. Então procure uma terapia. Eu acho que é muito importante, muito bacana você procurar uma ajuda profissional, você falar. E acho que outros meios que a própria psicologia, próprio ali o seu tratamento, né? Aquele espaço que é seu da terapia, vai criando outros meios. Às vezes você precisa fazer uma ginástica para gastar energia, você precisa de alimentar o seu lado espiritual, ter a presença de Deus na sua vida, entender que a religião é importante. Então eu acho que é um somatório. Mas o primeiro é identificar, e uma vez identificando, procurar ajuda.
Vamos falar da Prontosseg?
Vamos falar da Prontosseg. A Prontosseg, olha, você tem um carro, uma moto, um seguro de casa. Então eu quero aconselhar você, porque eu sou cliente Prontosseg. E aí, proteger aquilo que é nosso, proteger o nosso bem é muito importante. E a Prontosseg faz isso com maior empenho e dedicação. Então se você tem um carro, uma moto, uma casa, segure ela, para que qualquer problema que haja ali, qualquer situação de dificuldade que você viver, você tenha a Prontosseg para te auxiliar. Padre, mas eu não tenho ainda. Beleza, não tem problema, a Prontosseg te ajuda a realizar sonhos. Você procura a Prontosseg, vai lá, você faz um consórcio, você vai pagando prestações ao longo do tempo, você pode ser contemplado na primeira. Olha, já pensou? Sei lá, da primeira prestação já ser contemplado, sair com seu carro novo, com sua moto, com sua casa. Então, por isso, é muito importante você cuidar do seu bem, que às vezes você luta com tanta dificuldade para ter. Então, liga lá, 3239-1802, 3239-1802, Prontosseg. Vai lá, liga, fala que ouviu aqui na Rádio Alô. A equipe lá está disponível para te atender com carinho. Forte abraço para a equipe da Prontosseg.
Padre, eu sou católico e não acredito em santos, só em Deus. Isso me faz menos católico?
Não. Nada disso. Você tem que crer em Deus, beleza, né? Quem são os santos? Os santos são pessoas que, como você, acreditaram em Deus, né? Não é obrigado acreditar em Deus, ou não é obrigado acreditar nos santos. Isso não vai te levar mais ou menos para o céu. A nossa fé nos dá os santos como modelo, como inspiração. Eles não são deuses, né? Eu amo Santa Teresinha de paixão, sou apaixonado nela, mas eu não sei que ela não é deusa. Deus é Deus, mas ela é alguém que na vida teve as dificuldades, as tribulações, os sofrimentos, mas nunca perdeu a fé. Então eu olho para ela, me espelho nela e quero viver uma vida semelhante a ela. Agora, eu posso pedir a intercessão aos santos? Claro que pode, porque lá no livro do Levíticos, vou lembrar aqui, lá no, nos primeiros livros da Bíblia, o próprio vão interceder a Deus por Sodoma e Gomorra. Eles vão dizer, Senhor, se eu achar 10 homens justos, o Senhor não destrói? Deus fala, não, se você achar 10 homens justos, eu não destruo. Então, quer dizer, a intercessão, ela é presente na palavra de Deus desde o começo. Então, os santos são aqueles que intercedem a Deus por nós. Agora, na sua liberdade de fé, você pode crer, não crer, isso não te diminui. O importante é que você viva com autenticidade aquilo que a palavra de Deus manda. Se você está vivendo, pode ficar tranquilo, vai chegar no céu.
Próximo ouvinte quer saber se é pecado negar ser padrinho de batismo de uma criança.
Claro que não, eu acho que é até bonito, porque às vezes a pessoa dá conta de que ela não tem consciência, não tem condições, não sabe nem o que quer ser padrinho, eu acho muito bacana a pessoa dizer assim, olha, eu não tenho como assumir essa responsabilidade. Porque ser padrinho não é só lá segurar a vela, né? Como muita gente pensa, não segurar a criança e não dar presente, nem isso não. Ser padrinho é responsabilizar, é ser outro pai. A palavra padrinho significa isso, um paizinho, um outro pai. Então, beleza, bacana, que bonita consciência. Eu acho que todo mundo deveria ter a tranquilidade de dizer assim, olha, não é para mim, eu não tenho como assumir essa responsabilidade.
Os animais de estimação também vão pro céu?
Claro que vão, são criaturas de Deus. Todos os nossos bichinhos. São Francisco de Assis vai dizer que são nossos irmãos. Eles também vão para o céu, eles também fazem parte da criação divina, eles estão lá junto de Deus. Tudo aquilo que Deus criou e colocou no mundo é a criação dele, faz parte do seu reino, faz parte da sua obra, eles estão lá também, pode ter certeza disso. Até porque bichinho é uma coisa boa, né, cara? Nossa Senhora, o bichinho. Aqui, ó. Meu bichinho ontem, que ele é bonzinho. Comeu metade do meu braço.
Gostaria de saber qual oração devemos rezar depois de receber Jesus Eucarístico na comunhão.
A que tiver no seu coração. Agradecer, suplicar, elevar louvores a Deus, reconhecer a presença real de Jesus no seu coração, o Pai Nosso, Ave Maria, aquela que você se sentir melhor, desde que você tenha plena consciência daquilo que você acabou de receber. Você recebe o próprio Cristo, né? Naquele momento céu e terra se unem, né? E ali naquele momento é sublime, né? É para ser sentido. Então, do seu jeito, da sua maneira.
Gostaria de saber se é pecado. O pessoal tá querendo fechar o ano sabendo se está pecando.
Sem pecado. Ou não, Você que tá na live, se quiser saber de algum pecado, pode escrever aí. São mais de 100 pessoas, agora diminuiu um pouquinho, mas tem mais de 100 pessoas na live. Aí você pode escrever aí qual o pecado que você quer saber, se é pecado, que eu tô aqui para responder.
Gostaria de saber se é pecado acreditar na Bíblia e na ciência.
Claro que não.
Minha mãe disse que as duas coisas não caminham juntas. Qual a sua opinião?
Claro que caminham. Elas não são divergentes, elas são convergentes. A ciência não tem essa razão absoluta. Não existe. Vou te dar um exemplo claro. Alguém disse que Novalgina é para dor de cabeça. Ela cura dor de cabeça de todo mundo? Não cura. Tem gente que pode tomar que é a mesma coisa de água. Então, estou te dando clareza de que a ciência não é absoluta. Ela não é detentora do saber pleno. Então, elas não divergem, elas convergem. Fé e razão caminham juntas. Precisa ter consciência daquilo que você está vivendo, né? Sem favoritismo. Entendendo que vai ter situações em que a ciência, a razão, vai dizer, e tem coisas que só a fé dirá. As duas coisas podem caminhar juntos ali, ó, né? Tanto é que todo padre forma em filosofia, né? Que abre a cabeça da gente. Então, elas caminham juntas. Nunca foi problema para mim fé e razão. Entendo até onde a razão é capaz de ir e sei até onde a fé é capaz de avançar. Então, acho que não tem problema nenhum. A gente não precisa ter medo de questionar a fé, até porque no final das contas a gente vai ver que a fé está acima de todas as razões.
Essa pessoa quer saber se existe confissão online. Se eu não conseguir ir na igreja no dia certo, tem como eu confessar de outra forma?
Não sei se algum padre faz confissão online, né? Eu fiz uma vez na vida, que foi durante o processo da pandemia. Então, mas eu não sei, eu acho que o melhor é você ir, porque ainda mais esse tempo de internet hoje é tão complicado, o sujeito entra lá, vê você falando essas coisas lá, depois publica aí, né? A gente tem que ter medo. Não sei, eu tenho um pouquinho de medo, né? Receio com internet, com celular. Você acredita que outro dia, cara, eu achei que eu tava ficando doido, mas não. Um menino, um amigo meu, tava conversando comigo e de repente ele foi perguntando agora no Google, apertou aqui e falou assim, oi, inteligência artificial. E começou a conversar com a inteligência artificial. Eu falei, você tá ficando doido? Ele falou, não, padre, tô ficando doido não. Sabe o que que é? Eu tenho medo disso aqui, um dia vai dominar a gente. Então eu já tô tratando ela bem, pra que quando ela começar a me dominar, ela seja boa comigo. Gente, eu tô ficando doido. Você sabe que eu escutei uma vez uma pessoa que ela falou que o tio dela fala pra ela que chega um ponto na vida que a gente não dá pra viver mais, nós não cabe no mundo. E eu acho que eu tô chegando nisso. Agora você imagina, eu vou pegar um trem aqui, vou tratar bem, oi, tudo bem, bom dia. Aí eu fui contar isso, o outro falou assim, ah, pois eu já chego xingando. Ah, eu falei, você é doido, esse trem vai dominar o mundo. Vai te escravizar. Então aí. Então assim, eu não acho que você não deveria caçar um padre da forma antiga, que é melhor.
Faz umas forças.
Mas você pode ver que se tiver algum padre aí que vai te atender online, beleza. É o meu pensamento, tá? Porque o meu pensamento é lá da roça ainda, né? Então.
Missa do Impossível hoje, padre?
Hoje nós não temos Missa do Impossível, a Missa do Impossível, a última.
A última foi.
Foi maravilhosa, vocês viram aí como é que lotou. Foi uma noite de bênção, de graça. E no final, aquela chuva para lavar mesmo. Hoje nós temos a Missa da Saúde. Uhum. É sempre, já é tradição, acaba a Missa do Impossível. Na outra terça a gente tem a Missa da Saúde. Então hoje a gente tem a Missa da Saúde às 19h30, lá no Espaço do Impossível, onde acontece a Missa do Impossível. Hoje a gente distribui o sal exorcizado. Padre, o que eu faço com esse sal? Esse sal você pode jogar, salpicar na sua casa inteira, na passagem do ano, dia 31 para o dia 1º ali, faz a sua oração, joga o sal bento exorcizado, pedindo para que as coisas ruins da vida, aquilo que não é bom, aquilo que não é de Deus, seja dissipado do seu lar, para você começar o ano com um ano abençoado. E esse sal também você vai colocar um pouco dentro do sal da sua casa, pedindo a Deus que esse sal te conceda a graça, que você tenha o sabor da palavra de Deus, que você consiga saborear tudo aquilo que a vida tem, que esse alimento nunca possa faltar na sua mesa. Então hoje você recebe o sal exorcizado e também a bênção da água. Hoje às 19h30 no Espaço do Impossível, hoje nós temos a Missa da Saúde.
Chegou a hora de abençoar quem está na live.
Com certeza.
E quem está ouvindo, e até a próxima terça-feira.
Meu irmão, minha irmã, quero falar para você que está aqui na live, são mais de 100 pessoas nesse momento, você que está aí levando a gente no Uber, no táxi, você que está dentro do ônibus ouvindo a rádio, você que está indo e vindo, eu quero dizer para você, não importa qual dificuldade você esteja vivendo, qual tribulação você esteja passando, você só precisa no seu coração ter a fé, porque quem tem fé tem vitória. Que Deus abençoe a sua vida nessa terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.